Hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura de Maringá começa um pouquinho mais tarde, porque a nossa entrevistada teve dificuldade, não conseguiu fazer a conexão para a live às 3h10, então estamos começando agora às 3h40 a nossa entrevista, e a nossa entrevistada hoje é a candidata Lu Peder, candidata a vice na chapa com Rogério Calazans do Avante. Nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Twitter, Facebook e também pelo YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Eu gostaria que você começasse falando rapidamente, porque nós temos 15 minutos de entrevista, e eu gostaria que você começasse rapidamente falando sobre a sua trajetória política, profissional, política e também o seu entrosamento com o candidato Rogério Calazans.
Então, antes de tudo, bem rapidamente também, eu quero parabenizar a CBN pelos seus 29 anos, né? Vocês trazem muita informação para nós. O meu entrosamento com a política, a minha experiência profissional é de 23 anos como psicóloga, trabalho como pastora de igreja local, é uma função minha, e isso me traz muito envolvimento com as pessoas. Eu descobri que a palavra política, ela vem do polis, grego, e isso significa ajuda à comunidade. Então, quando o Rogério Calazans me fez esse convite para estar ao lado dele na gestão da cidade, isso passou por essa experiência minha, de considerar a vida, considerar o desempenho de uma experiência que eu tenho pessoal para a nossa cidade, junto das propostas que o partido, que o Rogério, vem tendo e sonhando há muitos anos.
Bom, na educação, no plano de governo, né, vocês tratam de escola sem partido, pedagogia construtivista e fazem um diagnóstico da educação no município e afirmam que vão implantar a lei Sérgio Harfouch. Eu gostaria que a senhora explicasse que lei é essa e falasse sobre essas propostas.
Sim, essa lei é feita pelo Sérgio, né, e traz um ambiente da escola onde o professor tem autoridade sobre a sala de aula, sobre o aluno. E quando o aluno não cumpre os seus deveres, ele pode ser, de uma forma prática, um ajudante da sala de aula. Por exemplo, ele pode fazer uma benfeitoria, ele pode, de alguma forma, ajudar para que a escola seja mantida nos padrões ideais de governo do seu professor. Então, os pais estarão diretamente ligados a isso. E o aluno precisa entender que quem está sobre ele na escola é aquele que transmite princípios, que transmite o padrão de ensino, né, o conservadorismo. Então, essa lei do Sérgio Harfouch, ela, além de ter sido contemplada como uma lei que deu certo, nós queremos trazer para a nossa gestão a partir do dia 1º de janeiro.
Uhum. Bom, na área da saúde, vocês falam em investir em terapias alternativas. Que terapias?
São várias alternativas que nós temos. Por quê? Porque quando a pessoa está doente, Luciana, ela vai ao médico. E nós queremos que isso diminua, dilua um pouco. De que forma? Nós queremos, através das terapias, diversas terapias, as pessoas possam ter a prevenção da sua saúde. Né? Nós temos aí questões com idosos, nós temos questões hoje, até mesmo na educação, que você comentou comigo agora há pouco, um estresse extremamente alongado por conta da pandemia. Nós temos um problema emocional incrível na nossa cidade, e não só na área da educação ou da saúde. Nós temos uma situação globalizada. E as terapias, elas vão conduzir a saúde de uma forma preventiva.
Uhum. Ainda na saúde, vocês falam que a rede pública tem poucos equipamentos, que é preciso equipar melhor. E qual é a proposta exata? É comprar mais equipamentos? De que forma? Como seria essa distribuição?
Luciana, nós vamos pegar uma gestão dia 1º de janeiro bem complicada. Nós vamos usar a criatividade para gestar a nossa cidade. Nós buscaremos alternativas para isso, né? Porque além de nós termos que fazer esse enfrentamento com pouco dinheiro na gestão que vamos assumir, nós precisamos usar a criatividade para fazer toda essa proposta que nós temos no nosso partido se tornar uma realidade nas redes de saúde pública. Nós iremos trabalhar em função da população e ver quais as melhores formas de trabalhar com criatividade, onde não haverá tanto dinheiro quanto a população pensa que tem ou que nós queremos que tenha.
Vocês vão comprar mais equipamentos?
Precisamos, sim, gestar com finanças também, porque precisa dar ao funcionário público, né, no caso daquele que trabalha com a saúde, equipamentos de proteção, Luciana. Ele precisa estar cuidado fisicamente, né, com a sua integridade física, com certeza.
Eu tinha entendido que eram equipamentos de exames, para exames na rede pública, isso também?
Também, necessário se faz. Hoje a nossa saúde pública caiu muito, nós estamos 8 pontos a menos daquilo que foi. Nós precisamos resgatar. A nossa saúde é uma saúde exemplo, pode ser melhorada muito. Nós estamos em déficit na saúde.
Agora, falando sobre segurança, vocês propõem a criação de centros integrados de inteligência. Eu gostaria que a senhora explicasse o que, que é isso.
Sim, nossos centros de atuação, nossos centros de câmeras, né? Nossa proposta é que, ao invés de nós gastarmos 70 milhões, 200 milhões, um exemplo, para cuidar da segurança da nossa cidade, nós vamos fazer uma parceria com o privado. Aquela pessoa, aquela empresa que nos ceder um espaço, que nos fizer uma parceria com a gente para tratar da segurança daquela região, então a central dele de câmeras vai estar ligada a uma central nossa. E então, nós vamos fazer focos de violência. Onde que está a violência maior no bairro? Então, ali, nós vamos ter mais cuidados, vamos equipar a nossa guarda e vamos dar uma atenção especial. Isso vai fazer com que o trabalho tenha eficiência com menor gastos.
Uhum. Queria que a senhora comentasse também outra proposta na área da segurança, patinetes para a polícia, para uso da polícia e sistemas de monitoramento por drones.
Uhum. O sistema de drones, ele vai trazer uma informação real para nós de onde estão os focos de violência. Por exemplo, hoje nós temos pouca iluminação numa área e as mulheres, que são os nossos alvos também, mulheres são prioridades também no cuidado das mulheres, os drones vão estar trazendo informações para nós de onde estão esses problemas. Né? Hoje nós temos GPS que trazem muita multa para o morador de Maringá, se ele construir uma casinha de cachorro, se ele mudar alguma coisa na sua construção. Os nossos drones serão para agregar essa informação numa central e permitir que, então, o nosso maringaense seja mais cuidado. A questão do patinete, da mobilidade, né? Vai gerenciar esse movimento dos nossos servidores nessa área com mais rapidez e agilidade.
Mas é para uso de policiais, é isso? É o que está escrito no plano de governo.
Sim.
Uhum. Então, agora falando sobre servidores municipais, né? A proposta que vocês têm aí é da gestão pública. Redução drástica do tamanho da prefeitura. Como?
Luciana, nós temos que trazer para os nossos servidores uma qualidade de vida. Como eu falei no início, emocionalmente eles estão desestruturados. O nosso partido e o nosso candidato a prefeito, Rogério Calazans, ele tem uma forma de lidar com essas propostas bem adequada. Então, nós vamos proporcionar aos nossos servidores um atendimento específico na área emocional. Nós não podemos contratar ninguém, porque no orçamento já diz que, no orçamento de 2020, já diz que não dá para contratar pessoas. Então, nós temos que agregar meios, sermos criativos para tratar o nosso funcionário, o funcionário da prefeitura, com qualidade de vida, através de formas criativas de apoio, de atendimento emocional, de atendimento para a sua família, de forma que ele possa ser bem recebido e sentir alegria no seu trabalho.
Bom, também aí falando sobre servidores, vocês propõem revisar os atuais planos de cargos e salários dos servidores municipais. Por quê e de que forma seria essa revisão? Seria para melhorar salários?
Olha, Luciana, essas questões mais técnicas, eu realmente não posso falar pelo Rogério Calazans. Eu posso garantir para você que eu vou estar ao lado dele, eu sou um equilíbrio, né, pela minha profissão, de gestar ao lado dele, vou estar acompanhando todo esse processo ao lado dele, e toda decisão que for tomada, eu estarei ali juntos. Eu não pretendo ser aquela vice, e ele também diz isso, né? O Rogério é um homem visionário, um homem que quebra paradigmas, ele sempre coloca isso, que a figura do vice-prefeito não será uma figura inerte ou uma figura estática. Então, eu estarei ao lado dele, trazendo esse equilíbrio, vendo essas possibilidades, mas sempre com o foco de favorecer esses funcionários. Então, aqueles que têm um cargo mais elevado, a forma como o partido vai ver isso, eu penso que o Rogério vai explicar melhor para você.
Uhum. No transporte público, vocês propõem a utilização de bicicletas elétricas, também o VLT, estudos sobre VLT, e um bom relacionamento com as empresas prestadoras do serviço público, no caso, então, Maringá TCCC. Eu queria que a senhora comentasse.
Sim, Luciana. Olha, o nosso partido, a nossa proposta de gestão a partir de janeiro é que todo o movimento de mobilidade seja gerenciado também, acompanhado pelos bairros. Então, hoje nós temos bairros onde os ônibus não vão. Então, é comum nós vermos mulheres empurrando suas cadeiras, a cadeira de seus filhos, até chegar a um ponto de mobilidade. Nós queremos que esse movimento seja acompanhado pelo Conselho Municipal de Transporte. Então, o que é isso, esse transporte público? Haverá um conselho nos bairros e os bairros serão ouvidos sobre o que eles precisam. Então, se a TCCC ou se outro meio de transporte não corresponder às necessidades daquele bairro, então eles mesmos podem pedir a rescisão de seus contratos se se sentem prejudicados. Do contrário, que eles possam ajudar os nossos bairros. Os nossos moradores mais longe precisam ser atendidos, Luciana, precisam de uma qualidade de vida. Então, é essa nossa proposta, de estar atendendo os bairros, porque precisam ser ouvidos. Decisões nesse porte, qualquer que seja a área do nosso governo, precisa passar pelo crivo do ouvinte. Nossa escuta será extremamente alta com relação a qualquer comércio ou transporte, ou educação, saúde, nós teremos uma escuta. E a partir dessa escuta, as decisões precisam ser tomadas.
Uhum. Vocês propõem também a criação de um centro da cidadania na região central de Maringá para acolhimento, acompanhamento e direcionamento de tratamento clínico de dependentes químicos, né? Tem uma polêmica, uma vez que a gente sabe que, por exemplo, a população se opõe quando há anúncio de mudança de local do Centro Pop, por exemplo. A gente já viu aqui em Maringá isso acontecer, né? Gostaria que a senhora comentasse.
Luciana, nós sabemos que moradores de rua aumentaram 500% nesse tempo agora. É muito grande isso. Nós passamos pela cidade, nós observamos pessoas de uma forma tão desumanizada, dormindo nas ruas. É incrivelmente penoso ver isso. Então, nós temos um olhar especial, sim, para esse movimento dos grupos de pessoas em Maringá que fazem acolhimento das pessoas. Então, nós queremos ter uma verba para isso e que essa verba seja dividida de forma igualitária, que as pessoas recebam uma desburocratização da forma como trabalham, porque nós sabemos que simplificar isso vai favorecer o desenvolvimento dessa área na nossa cidade, que hoje está amarrada. Então, nós queremos, sim, ampliar essa ajuda, desburocratizar isso e fazer com que essa simplicidade venha ajudar não só esses moradores ou essa situação de ajuda psicológica, emocional, mas também possa ter um acolhimento às famílias, porque nós somos pró-famílias, né? Nós somos conservadores, nós somos cristãos e nós acreditamos no poder, no potencial das famílias bem cuidadas. Então, essa reintegração, esse movimento em torno da humanização das pessoas é o que fortalece uma sociedade também.
Tá certo. Eu vou fazer só mais uma pergunta, porque a gente só tem mais um minutinho e 20 segundos, sobre a PPP que vocês propõem, parceria público-privada, para o Parque do Ingá.
Ô Lu, eu vou pedir para que você também faça essas perguntas para o Rogério Calazans, ele como prefeito, ele vai poder te trazer mais. Eu como vice, eu não vou ter todos esses argumentos que você gostaria de ouvir, né? Mas nós temos um olhar especial para a nossa ecologia, nós temos um olhar especial para ampliar tudo que está parado e que não é justo estar parado nesse momento.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição, e boa campanha.
Obrigada, Lu. Obrigada, ouvintes.
Obrigada. Nós conversamos com Lu Peder, ela é candidata a vice na chapa com Rogério Calazans pelo Avante, candidata aí, então, à vice-prefeitura de Maringá, na nossa série de entrevistas com os candidatos a vice. E amanhã nós vamos conversar com o candidato José Vilchensky, né, candidato a vice pelo Cidadania.